um australiano preso no Reino Unido que tenta evitar a extradição para os Estados Unidos, o pivô de um dos maiores vazamentos de documentos oficiais da história americana, um episódio cujos desdobramentos se arrastam há anos e podem representar ameaças para a liberdade de imprensa no mundo. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou Marcelo Rubissec e estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024. Período decisivo para Julian Assange, fundador do site Wikileaks, que está preso no Reino Unido. Ele aguarda o resultado de um julgamento da Suprema Corte de Londres que analisou o último recurso na justiça britânica contra uma ordem de extradição dos Estados Unidos.
Dois juízes avaliam o caso dele e o resultado pode demorar até um mês para sair. Se eles concordarem com a extradição, o Assange seria enviado aos Estados Unidos, onde ele enfrenta 18 acusações relacionadas à divulgação de registros diplomáticos e militares do país em 2010. Essas acusações estão quase todas ligadas à lei de espionagem e podem somar até 175 anos de prisão.
O Assange não compareceu ao tribunal em Londres nos dias do julgamento porque, segundo os seus advogados, ele está com problemas de saúde. A defesa considera que Assange é perseguido pelos Estados Unidos por um crime político, que as acusações contra ele afrontam a liberdade de imprensa e que ele não vai ter direito a um julgamento justo se for extraditado para lá.
There is no possibility of a fair trial if Julian is extradited to the United States. He should never be extradited to the United States. He would never be safe. The United States plotted to murder my husband. He is being accused of journalism.
Essa que você ouve é a Stella Assange, a esposa do fundador do Wikileaks, falando na frente do tribunal na semana passada num vídeo do jornal Guardian. Dezenas de manifestantes se reuniram ali protestando contra a prisão e a possível extradição do australiano. A Stella fala que não vê possibilidade do marido ter um julgamento justo se for extraditado para os Estados Unidos, que ele está sendo acusado por fazer jornalismo e não ficará seguro se for mandado para o país. Ela fala, inclusive, que o governo americano tramou para assassinar o marido dela.
A Stella está se referindo aí a uma reportagem do site Yahoo News, publicada em 2021, que relatava que a CIA, a agência de inteligência americana, criou planos em 2017 para sequestrar e considerou até matar o Assange quando ele estava asilado na embaixada do Equador, na Inglaterra. O relato se baseia em entrevistas com 30 ex-funcionários do governo. O plano teria sido debatido durante a gestão de Donald Trump, mas não teria ido para frente. No julgamento da semana passada, a defesa do Assange quis incluir essa reportagem no processo para ela ser levada em conta pelos juízes. O governo americano negou que tenha criado esses planos.
Julian Assange tem 52 anos e está detido numa prisão de segurança máxima de Londres desde 2019. Foi naquele ano que o governo Trump acusou o australiano de espionagem e de conspiração para obter documentos oficiais secretos invadindo computadores governamentais. Faz anos que o Assange está brigando na justiça britânica para não ser extraditado para os Estados Unidos, onde ele seria julgado por essas acusações. Esse recurso atual é o último no Reino Unido. Se os juízes não concordarem com os argumentos da defesa dele, ainda tem uma possibilidade, que é uma apelação na Corte Europeia de Direitos Humanos.
Em 2021, um juiz britânico negou a extradição por considerar que o Assange corria risco de cometer suicídio se fosse enviado para uma prisão americana. Aí as autoridades dos Estados Unidos apresentaram garantias de que seriam capazes de evitar esse risco, e cortes superiores no Reino Unido reverteram a decisão. Em 2022, o governo britânico autorizou a extradição, mas a defesa do Assange recorreu, chegando nesse julgamento atual.
Antes de ir para uma prisão no Reino Unido, o Assange passou 7 anos na Embaixada do Equador em Londres, onde ele pediu asilo político em 2012. Na época, ele enfrentava acusações de estupro na Suécia, que surgiram após os maiores vazamentos do Wikileaks. Essas acusações foram arquivadas em 2019 por falta de provas. O Assange sempre afirmou que elas eram pretextos para persegui-lo por questões políticas.
Naquele momento, a detenção dele no Reino Unido passou a ser por violação da liberdade condicional, mas aí logo depois o governo americano apresentou as acusações e pediu a extradição, dando início a essa disputa judicial que se alonga até agora. As condições da prisão e desse asilo na Embaixada do Equador foram consideradas arbitrárias por muitos especialistas em direitos humanos ao redor do mundo, inclusive por membros das Nações Unidas.
Assange é pivô de um dos maiores casos de vazamento de documentos confidenciais da história dos Estados Unidos, ocorrido em 2010. E aqui vale a pena lembrar que esse caso não tem a ver com o vazamento do analista Edward Snowden, que aconteceu anos depois, em 2013, e revelou a dimensão da capacidade de vigilância digital do governo americano sobre cidadãos do país e no exterior. O Assange fundou o WikiLeaks em 2006 com o objetivo de buscar a transparência dos governos e de pessoas poderosas em geral. Aí, em 2010, o site publicou um lote de cerca de 250 mil documentos do governo americano. Quase 10% desse material era considerado como sendo do mais alto grau de sigilo.
Entre os documentos estavam telegramas de representações diplomáticas dos Estados Unidos sobre assuntos sensíveis do Oriente Médio e arquivos secretos do Exército americano sobre as guerras no Iraque e no Afeganistão, revelando casos de tortura e de outras violações de direitos humanos cometidas por militares. Uma dessas publicações era um vídeo de um helicóptero de guerra americano em que soldados atiram e matam civis no Iraque em 2007, contradizendo uma declaração do Pentágono sobre o episódio.
O Assange chegou a esse conteúdo por meio da militar Chelsea Manning. Em 2013, ela foi condenada a 35 anos de prisão por espionagem, mas em 2017 essa pena foi reduzida num dos últimos atos do ex-presidente Barack Obama. Ela foi solta e chegou a ser detida novamente por se recusar a testemunhar numa investigação sobre o WikiLeaks. Mas desde 2020, ela está livre e hoje é consultora de cibersegurança e ativista pela liberdade na internet.
O WikiLeaks segue em atividade, mesmo sem o Assange no comando. Em 2016, o site voltou a receber grande atenção durante a eleição presidencial americana vencida por Trump. Há um mês do pleito, houve uma grande leva de vazamentos de e-mails da Hillary Clinton e da cúpula do Partido Democrata. Mensagens que continham conteúdo sobre algumas violações leves de segurança, como o uso do e-mail pessoal para documentos oficiais. O episódio repercutiu mal para a imagem da Hillary, que disputava a eleição contra Trump. Ela era secretária de Estado americana na época do primeiro grande vazamento do WikiLeaks, uma antagonista antiga do Assange. Surgiu depois a suspeita de que a origem do vazamento dos e-mails democratas foram hackers da Rússia.
O que a defesa do Assange sempre argumentou no caso dos vazamentos de 2010 é que ele só recebeu o material sigiloso da Chelsea Manning e publicou. E isso é algo garantido pela liberdade de imprensa e pelo sigilo de fonte na lei americana. Mas o que os Estados Unidos alegam é que ele teria conspirado e orientado a Chelsea Manning a hackear os computadores oficiais. Nesse caso, o Assange incidiria, entre outros, no crime de espionagem, que prevê penas duríssimas.
Essa lei de espionagem é de 1917. Foi criada para acusar espiões e pessoas consideradas traidoras da pátria durante a Primeira Guerra Mundial. Desde então, ela raramente foi usada contra indivíduos que não trabalhavam no governo americano. O caso do Assange também marca a primeira vez que alguém responsável por um veículo de comunicação seria acusado por meio da legislação. Associações de jornalistas qualificam essas batalhas judiciais como perseguição, motivada justamente pelas contribuições do Assange e do WikiLeaks ao jornalismo.
Os Estados Unidos afirmam que o vazamento do WikiLeaks deixou públicos os nomes de agentes e informantes que colaboraram com o governo do país, colocando essas pessoas em risco. Esse argumento também foi citado num artigo de opinião publicado na Folha de São Paulo, em 23 de fevereiro, pela Lígia Maura Costa, que é advogada e professora da Fundação Getúlio Vargas.
Ela diz que, como o material vazado foi publicado sem tratamento jornalístico, o WikiLeaks não pode ser considerado jornalismo e, por isso, as acusações contra Assange não violariam a liberdade de imprensa. Ela também lembra que o australiano ainda não foi julgado por essas acusações e diz que isso deve ser resolvido pela justiça americana. Por isso, a extradição seria válida.
Também na Folha, a jornalista Natália Viana, diretora executiva da agência pública, escreveu que o precedente de ter Assange extraditado é perigoso porque pode colocar em risco qualquer jornalista que tenha usado documentos secretos do governo americano em suas coberturas. E isso pode afetar profissionais de diferentes nacionalidades, considerando que o Assange nem americano é, é australiano. O governo da Austrália, aliás, é contra a extradição para os Estados Unidos e defende que ele seja enviado para o país de origem, onde o parlamento aprovou uma moção pela liberdade dele.
O argumento da Natália Viana é ecoado por diversas entidades e associações de jornalismo e de direitos humanos ao redor do mundo. A Anistia Internacional e a Repórteres Sem Fronteiras pedem que as acusações sejam anuladas e a extradição cancelada, ou que o tempo que ele passou preso já seja considerado uma pena caso ele tenha comprovadamente cometido crimes. A diretora da Repórteres Sem Fronteiras, Rebecca Vincent, disse que ninguém deveria enfrentar esse tipo de tratamento por publicar informações que são de interesse público.
Um ponto principal nesse debate é como encarar o trabalho que o Assange faz. Se esse trabalho é de jornalista, de editor de uma publicação, de denunciante, de ativista, de hacker. O jornal espanhol El País publicou um texto nessa segunda-feira, na qual conversou com editores de 5 grandes jornais que lidaram com Assange em 2010 e fizeram reportagens com base nas informações vazadas pelo Wikileaks. São eles o alemão Der Spiegel, o francês Le Monde, o britânico Guardian, o americano New York Times e o próprio El País.
Os 5 jornalistas concordam que uma condenação nos Estados Unidos seria um precedente perigosíssimo para a imprensa mundial. O George Mascolo, do Spiegel, disse o seguinte, abre aspas, "Às vezes não defendemos uma pessoa nem suas ações em primeiro lugar, mas sim um princípio. Se ele for condenado, não vejo como eu ou meus colegas não seríamos acusados também." Fecha aspas.
Jair Bolsonaro reuniu cerca de 185 mil pessoas, segundo estimativa do monitor do debate político no meio digital da USP, na Avenida Paulista no domingo para uma manifestação de apoio ao ex-presidente que é alvo de investigações por uma trama golpista para mantê-lo no cargo mesmo após a derrota nas urnas em 2022. O Marcelo Montanini escreveu sobre a repercussão do ato bolsonarista fora do Brasil. Marcelo, como os protestos apareceram na imprensa estrangeira?
A imprensa internacional destacou que Bolsonaro, apesar de inelegível até 2030 e sob investigações judiciais, ainda tem um grande apoio popular. As agências de notícias Reuters e Associated Press e diversos jornais, como o britânico The Guardian, o francês Le Monde e o espanhol El País, publicaram matérias relatando o tamanho da adesão ao ato, mas também o fato de Bolsonaro negar a tentativa de golpe e buscar uma anistia. O Le Monde disse que Bolsonaro conseguiu demonstrar força política, mas que o ato foi longe do entusiasmo de mobilizações anteriores. O jornal francês destacou que muitos apoiadores viajaram de lugares distantes para dar apoio a um ex-presidente acuado por investigações judiciais que podem levá-lo à prisão. Já o argentino La Nación enfatizou que Bolsonaro sinalizou uma busca por pacificação em seu discurso, diante das investigações judiciais por tentativa de golpe de Estado. A imprensa estrangeira também destacou que havia muitas bandeiras israelenses no ato. Já o Times of Israel destacou a aproximação de Bolsonaro com o Estado judeu em meio à crise diplomática com o Brasil.
E entre líderes políticos da extrema-direita em outros países, houve repercussão?
Os aliados estrangeiros foram contidos nas manifestações. O deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, disse no sábado na Conferência de Políticos da Direita Conservadora nos Estados Unidos que o pai era vítima de perseguição e pediu ajuda aos aliados para expor a situação do Brasil. Donald Trump, Nayib Bukele e Javier Milei estavam no evento, mas não houve manifestação de apoio público ao brasileiro. O presidente argentino compartilhou mensagens de usuários nas redes sociais associando Lula ao Hamas e Bolsonaro a Israel. E também que a manifestação de domingo era contra o autoritarismo de Lula e a perseguição de opositores. Shael Katz, o chanceler israelense, usou a manifestação para criticar novamente Lula. Katz publicou uma imagem do ato em que havia as bandeiras de Brasil e Israel juntas e agradeceu ao povo brasileiro por apoiar Israel. E disse, nem Lula conseguirá nos separar. O chanceler israelense tem feito críticas a Lula com frequência desde que o presidente brasileiro associou as ações israelenses na faixa de Gaza ao holocausto nazista, gerando uma crise diplomática que nós também contamos aqui no Nexo.
O texto do Marcelo Montanini você lê no nexojornal.com.br.
da situação legal de Julian Assange, a repercussão internacional do ato de Bolsonaro em São Paulo. Durma com essa.
Com roteiro, produção e apresentação de Letícia Arcoverde, edição de texto de Suzana Souza, apresentação de Marcelo Rubissec, participação de Marcelo Montanini, produção de arte de Mariana Simonetti e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã.